DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Taina Mansani. Vamos aos destaques. Série de reportagens da televisão pública de Angola sobre a corrupção, o banquete, está a gerar polêmica. Jornalista Elídio Manuel explica por quê.
As pessoas questionam, por exemplo, se a TPA terá coragem de abordar questões que têm a ver com os colaboradores mais diretos do Presidente da República, acusados em atos de corrupção, como Edeltrudes Costa.
Hoje é o Dia Mundial de Luta contra a SIDA. Em Angola, seropositivos no Bengo alegam discriminação pelos profissionais da saúde. E em África, a pandemia de Covid-19 está a dificultar a luta contra a SIDA. Fique conosco. O Banquete é uma série de reportagens da televisão pública de Angola, TPA, sobre a corrupção. Esta segunda-feira completou-se uma semana desde a exibição do primeiro capítulo, que tem dado muito o que falar. O jornalista Elídio Manuel explica por que algumas pessoas olham para o trabalho com ceticismo. Já o deputado da UNITA, Nelito Ekuikui, diz que vê apenas uma operação de charme político. Ainda assim, espera pela reportagem que aborde o caso Edeltrudes Costa, braço direito do presidente João Lourenço. Os detalhes com Manuel Luamba.
O banquete continua a gerar reações negativas e positivas nas redes sociais a quem louva a iniciativa, mas também aos que entendem que o banquete não tem sido bem servido. O jornalista e analista Elídio Manuel explica uma das razões.
Há outro aspecto a ter em linha de conta, é a falta de uma certa profundidade nestas matérias. Do ponto de vista jornalístico, o trabalho não está a ser da melhor forma, visto que não está a proceder ao contraditório.
Para Nelito Ekuikui, deputado da UNITA, o maior partido da oposição angolana, não há nada de novo nos dados apresentados nas reportagens e diz que nota uma certa operação de charme político nas matérias.
Nós conhecemos absolutamente todos que dilapidaram o erário público. Nós sabemos o que é que eles fizeram com os nossos dinheiros. Infelizmente, estas pessoas ainda continuam a viver à custa do dinheiro do povo angolano. Quadro isso no âmbito do charme político do Sr. Presidente João Lourenço. Quer justificar que está a combater a corrupção, quer justificar a moralização da sociedade. Portanto, há aqui uma contradição muito grande.
Um exemplo de contradição, segundo Nelito Ekuikui, o facto de até o momento o presidente João Lourenço não se ter pronunciado sobre o seu diretor de gabinete, Edeltrudes Costa. Ainda assim, o político ainda espera por um banquete sobre ele.
Edeltrudes Costa, muito mais exposto. Acompanhamos todos recentemente uma reportagem da TVI que o indicia crimes de corrupção, tráfico de influência, no mandato do presidente João Lourenço, e até aqui não vimos absolutamente nada.
Um dos últimos episódios trouxe a público os meandros da China International Fund, CIF. O jornalista Elídio Manuel diz que as pessoas também estão à espera de um banquete sobre o caso Banco Espírito Santo Angola, por exemplo.
As pessoas questionam, por exemplo, se a TPA terá coragem de abordar questões como têm a ver com os colaboradores mais diretos do Presidente da República, acusados em atos de corrupção, como Edeltrudes Costa, por exemplo, e também outra questão que tem estado a gerar uma certa polémica tem a ver com o crédito mal parado que determinadas entidades, inclusive o próprio Presidente da República, fizeram junto ao Banco BESA.
A DW África tentou sem sucesso ouvir a direção da TPA sobre as críticas. Manuel Luamba, DW, Luanda.
Queremos saber também a sua opinião. Acha que a série de reportagens da televisão pública de Angola, TPA, O Banquete, vai abordar casos de figuras ligadas ao presidente de Angola, João Lourenço, e como a imprensa em seu país está a falar sobre a corrupção? Entre os comentários que nos estão a chegar sobre este tema, Florindo Castro Omolibeiro diz: este banquete visa apenas azedar a opinião pública. Os nossos bandidos estão muito bem identificados. E José Chimpanzo, entretanto, diz tratar-se de uma caça às bruxas. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, a secretária de Estado para o Orçamento e Investimento Público manifestou-se ontem surpresa com a questão da dívida das missões diplomáticas angolanas, quando já foram disponibilizados 48 milhões de dólares, cerca de 40 milhões de euros para sua liquidação. Ayá Eza da Silva frisou ainda que muitas dessas missões nunca chegaram a justificar na totalidade os pagamentos e o dinheiro que foi enviado. Ainda em Angola, o presidente João Lourenço autorizou um crédito adicional de cerca de 3 milhões de euros para o pagamento de despesas do Serviço de Informação e Segurança do Estado, referiu um diploma publicado ontem no Diário da República, citado pela agência Lusa. O documento refere que o crédito deve ser atribuído de forma faseada, em função das necessidades de pagamento e após esgotadas todas as verbas atribuídas inicialmente. Em Moçambique, mais 170 guerrilheiros da Resistência Nacional Moçambicana, RENAM, principal partido da oposição, começaram a ser desmobilizados ontem na base de Mabote, no sul do país, juntando-se ao processo de desmilitarização, desarmamento e reintegração, DDR, em curso. A base a desmobilizar até sexta-feira situa-se na província de Inhambane e o encerramento surge no âmbito do acordo de paz celebrado em 2019 entre o governo e a RENAMO. Entretanto, a Suécia disse que vai desembolsar quase 3 milhões de euros para a implementação do Acordo de Paz e Reconciliação em Moçambique, anunciou ontem em comunicado a Embaixada Sueca em Maputo. O governo angolano está a analisar a situação dos cidadãos apátridas no país e no estrangeiro, considerando mais preocupante os que se encontram no exterior, designadamente o caso dos angolares em São Tomé e Príncipe. O governante salientou que este problema tem merecido atenção não só do setor da justiça, mas também do setor da cultura, tendo a questão sido levada ao vice-presidente da República. Cabo Verde está a negociar a regularização de cerca de 16 milhões de euros de taxa comunitária para ter voz plena na comunidade econômica dos estados da África Ocidental, disse ontem o ministro da Integração Regional, Rui Figueiredo Soares.
DW África. Deutsche Welle.
Em Angola, os seropositivos no Bengo sentem-se discriminados pelos profissionais da saúde. A preocupação aumenta pelo fato de a província não estar a realizar testes da doença há mais de 2 anos. Os pormenores com o correspondente Antônio Ambrosio.
Pacientes de VIH-Sida ouvidos pela DW África relatam que estão a ser obrigados a aguardar por muitas horas para o atendimento no Centro de Aconselhamento e Testagem Voluntária de Caxito, a única unidade especializada da província do Bengo para o efeito. Um paciente de 34 anos de idade, que falou sob anonimato, fez saber que, vezes sem conta, os profissionais daquela unidade sanitária chegam depois de cerca de 2 horas, após a hora prevista para o início da jornada laboral. Outra preocupação constante dos portadores do vírus é a escassez de medicamentos.
A hora que a enfermeira quiser chegar, ela chega. Por exemplo, eu aqui cheguei quando era 7h50, mas eu fico distante, eu apanho 3 táxis para mim chegar nesse lugar. Como eu sei que eu sou doente, então tenho que adiantar. Mas você vê, diz das 7 até as 9. Mas assim também tenho o meu biscato para ir fazer, para dar sustento aos meus filhos. Não tem como. Tenho que sentar, tenho que esperar até quando a doutora chegar ou até quando a enfermeira chegar.
Outro seropositivo que falou à DW sob anonimato fez saber que tem sido alvo de discriminação por parte da sociedade.
Mesmo que outras vezes ainda está para levar, às vezes uns 30 anos, 50 anos, não vai conseguir levar para dar irritação. Está vendo? Para dar irritação da rua, porque fulano tem isso e quer. Às vezes mesmo que às vezes sabe disso, nós temos. Mesmo você às vezes não tem aquilo, Se eu emagrecesse um pouco, porque fulano já tem aqui, às vezes mesmo com aquela irritação, né? Com aquela irritação que leva, às vezes as pessoas não chegam, às vezes nem nos 30 anos, nem nos 10.
O responsável do Centro de Aconselhamento e Testagem Voluntária de Caxito acolhe e compreende as reclamações dos utentes. No entanto, avança que 100% do seu pessoal reside na vizinha província de Luanda, a mais de 100 quilômetros, o que dificulta com que os funcionários cheguem cedo no local de trabalho. Outra preocupação daquela unidade sanitária é que a província deixou de fazer em 2018 o teste de CD4 de monitoramento do vírus. Questionado sobre o assunto, Davin Kunga Kitila reagiu atribuindo a responsabilidade ao governo angolano.
O problema é reagente, mas esse reagente não é a província que o responsabiliza. Se fosse o problema só provincial, daquela impressão que nós fizemos lá na nível provincial, até que inclusive a diretora teve aqui, veio, não pode ser, e ligou diretamente. O diretor nacional.
Referir que no Bengo, os municípios do Dande, Nambuangongo, Dembos e Ambriz são os mais afetados pelo VIH-Sida. 6 mortes foram registradas nos últimos 30 dias naquela província. No Centro de Aconselhamento e Testagem Voluntária de Caxito, são atendidos semanalmente mais de 100 pacientes. Para saudar o Dia Mundial de Luta contra a Sida, celebrado esta terça-feira, a província disponibilizou 1.800 testes rápidos de VIH. Da província angolana do Bengo para DW, Antônio Ambrosio.
DW Saúde.
Em África, a pandemia de Covid-19 está a dificultar a luta contra o HIV-Sida. Mais da metade dos infectados em tratamento não frequentam exames regulares por medo do contágio pelo coronavírus. Além disso, ativistas dos direitos das pessoas com HIV-Sida temem outra consequência da pandemia de Covid-19, menos apoio financeiro. Awa Fani trabalha no programa de luta contra o HIV-Sida, da Igreja Batista dos Camarões.
Funding has become limited. Funders are now paying more.
O financiamento está limitado. Os financiadores agora prestam mais atenção à Covid-19. Então, nos perguntamos como podemos ter certeza de que estamos a distribuir recursos uniformemente para também continuar a cuidar das crianças seropositivas, enquanto estivermos a cuidar das pessoas contaminadas pela Covid-19.
In an even manner, such that we still care for children who are HIV positive while taking care of those who are COVID-19 positive.
O Fundo Global de Luta contra a Sida, Tuberculose e Malária está preocupado. Criado em 2002 como uma parceria entre governos, empresas e organizações internacionais, a instituição fornece cerca de 20% de todos os seus fundos para combater a Sida. Este ano passou também a apoiar os países parceiros na luta contra a pandemia de Covid-19. Peter Sands é o diretor do Fundo Global de Luta contra a Sida. Para ele, será muito difícil se o coronavírus se transformar numa ameaça duradoura, tal como as demais doenças.
My nightmare scenario here.
Meu pesadelo é pensar que a Covid-19 necessite do mesmo apoio financeiro que o Fundo Global das demais doenças. Neste caso, teríamos menos avanço nos tratamentos dessas 4 doenças e mais pessoas morreriam.
We will make less progress on all 4 diseases and more people will die.
Nos Camarões, o trabalho do médico Gilbert Tain já não era fácil antes da atual pandemia de Covid-19. Agora ele diz que está a ter ainda mais dificuldades.
COVID has come to complicate things as far as HIV is concerned.
A Covid-19 complicou muito no que diz respeito ao vírus HIV-Sida. Os pacientes seropositivos relutam vir aos hospitais, mas precisamos que estes pacientes obtenham medicamentos e apoio.
Patients are reluctant to come to the hospital. We need those patients at the hospital to keep on counseling, to provide them with drugs and provide them with any other support.
Com os medicamentos, pessoas contaminadas pelo vírus HIV podem, em muitos casos, viver sem contrair a síndrome da imunodeficiência adquirida, a SIDA. Entretanto, sem os medicamentos, as consequências podem ser fatais.
DW Notícias.
A União Europeia reafirmou ontem o seu compromisso em trabalhar para o alívio da dívida dos países africanos face à crise da Covid-19, durante uma videoconferência de alto nível com o grupo de países do Sahel. A informação foi veiculada. A posição surge precisamente uma semana depois de a União Europeia ter disponibilizado 183 milhões de euros ao Programa para Alívio da Dívida do FMI, que abrange 29 países vulneráveis, incluindo Guiné-Bissau, São Tomé e Moçambique, ajudando-os a combater a crise da Covid-19. As esperanças de vacinação contra a Covid-19 antes do final de 2020 receberam um novo impulso da empresa norte-americana Moderna, que pediu autorização emergencial de sua vacina nos Estados Unidos e na Europa nesta segunda-feira. A empresa informou que os seus resultados confirmaram a alta eficácia da vacina, estimada em cerca de 94%. Também o chefe da maior organização humanitária do mundo, a Cruz Vermelha, pediu nesta segunda-feira aos governos e instituições para combaterem fake news sobre as vacinas contra a Covid-19. Nos Estados Unidos, o estado de Wisconsin certificou nesta segunda-feira o resultado da eleição presidencial de 3 de novembro em suas urnas e confirmou que o candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, obteve a maioria dos votos. O anúncio marca mais um revés da estratégia de Donald Trump de contestar a vitória do democrata na justiça sob acusação de fraude. A Frente de Libertação do Povo Tigray rejeitou o fim do conflito armado com o exército etíope e diz que continuará a lutar. O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, anunciou a captura da capital regional Mekele no sábado, dando, na ocasião, o conflito como acabado. Cerca de 235 milhões de pessoas vão precisar de assistência humanitária e proteção em 2021, segundo um relatório da ONU que será lançado hoje. A organização prevê um aumento de 40% de pessoas vulneráveis em relação a 2020. A pobreza extrema aumentou pela primeira vez em 22 anos e vão surgir múltiplas situações de falta de alimentos e fome. Entre os países analisados estão Moçambique e República Centro-Africana.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Acha que a série de reportagens da televisão pública de Angola, TPA, O Banquete, vai abordar casos de figuras ligadas ao presidente de Angola, João Lourenço? E como a imprensa em seu país está a falar sobre a corrupção? Alexandre Hudson escreve-nos que trata-se do porco a investigar o javali. O resultado não vai dar em nada. Ricardino Jorge Ricardo diz que em Moçambique você denuncia a corrupção e no dia seguinte inventa um processo crime que não existe e nunca existiu. Apenas um total pretexto para fecharem a sua televisão. É por isso, diz Ricardino, que nenhuma TV tem coragem em dizer nada quanto a este assunto, seja na televisão pública ou na televisão privada. Todos são medrosos e andam a reboque daqueles que não querem ser contrariados, dos senhores corruptos, diz Ricardino Jorge Ricardo. Florindo Castro Omolibero afirma que este banquete visa apenas azedar a opinião pública e, segundo diz, os nossos bandidos estão muito bem identificados e acrescenta é muita falta de respeito. Francisco Cafepot diz, atenção, a TPA, televisão partidária de Angola, segundo escreve, sendo um órgão desorganizado, não é uma instituição indicada para reorganizar o país. Agradecemos a todas as participações e encerramos o jornal desta manhã. Desejamos a todos um excelente dia e retornamos logo mais à noite com a nossa emissão.